Há mais Irredenções no Ar, sejam muito bem-vindos hoje com José de Pina. Lá Zé.
Hoje estou
bem-vindo.
Cá.
Bem-vindo.
Estou cá hoje.
Muito tempo não te via.
É.
Há uma semana?
Talvez. Parece outro... aquela piada desde o ano passado, não é?
Quando se... Não, mas eu... achas que eu faço piadas dessas, não?
Não.
Há pessoas que te veem todos os dias, mas eu não sou uma delas.
Pois, é uma vez por semana, não é?
Olá, Carla, como estás?
Olá, bem, obrigada.
Bem, bem-vindo.
Foi boa.
Mas não te há muita...
Obrigada.
Não te há uma semana.
Sim.
Olá, Luís Pedro. Tudo bem? Bem-vindo.
Obrigado.
E Luana do Bem. Muito bem, Luana. Olá, como estás?
Boa noite. Como estão?
Bem disposta?
Super.
É?
Eu acho que sim. Não, não notas?
Não. Cortaste o cabelo?
Cortei o cabelo? Posso?
A parar.
Podes,
posso
aqui
também aproveitar para mandar um grande beijinho ao meu amigo Paulo Machado do Tea House, na Boba
dela.
Na Boba dela. Já não falava dele aqui há muito tempo.
Dele.
O salão dele está espetacular e também, quer dizer, não há palavras
notas,
bem para isto.
Notas.
Pronto,
é secador, não é?
Não é secador, é agora está... Mãos. Ele ainda está a tirar o descolorado. Estamos ainda a tirar o descolorado que está aqui.
Estamos tu e o salão da Bobadela?
Estamos, estou eu.
Sim. É uma estátua.
E agora dei aqui um corte que ele estava um bocadinho... Também como emagreci, provavelmente também te parece melhor por isso.
Ah.
Porquê? Porque voltei ao ginásio.
Enfim,
ninguém quer saber, só
e ao paddle? Já voltou? Tu não és do paddle?
Não. Paddle?
Não, esse agora o meu braço está... É o próximo.
Mas és da natação?
Não.
Do surf? Não.
Do squash. Era do squash, não, fiz surf em tempos.
Mas era várias coisas.
Agora estou a fazer cycling.
Esta geração faz tudo, já viste? Skate, snowboard...
Mas esse cotovelo já está bom.
Não, agora, pronto, esta semana há mais uma evolução, temos que esperar na próxima semana.
Pina, aqui uma apostinha contigo, daqui a 6 meses a Luana está no Muay Thai.
Não está.
E com esse cotovelo assim não
dá.
Não, pelo menos o paddle.
Não tenho
paddle
é que não.
Ela já é Maguar.
Maguar. Não quero ir à luta.
Nós dizemos Maguar.
Vocês identificam o grupo.
É no bairro.
O Pina, vai para o boxe. Vai.
Não
as mulheres
vou,
agora
não
têm
vou,
medo
não
do boxe.
Não vou.
Ai, não.
O boxe esteve na moda, agora já está.
Não
tá.
Vou para o boxe.
Ai, boxe
não vou mesmo, não gosto de esportes de combate.
Aquelas coisas que o Ricardo Espera também faz. É humorista, não é? É humorista que
bate assim.
Não sei como é que se chama.
Se calhar vou.
Descolar
no Ricardo Magá. Krav Magá.
Full contact.
Muay Thai, exatamente.
É o Muay Thai.
Não é Krav Magá.
Desde 2016.
Mas eu já sou treinador e ele dá talhões.
Mas isso é um tem exercícios com qualquer.
Vamos aqui aceitar que eu estou no boxe desde 2015.
Mas agora estamos a falar do Luana.
Está bem.
Depois eu estou a ver o Luana.
Mas vais lá de vez em quando.
Pois a Luana...
Não é isso, não é coisa...
Pina, espera, deixa-me acabar. Pina, desculpa.
Não, desculpa.
Não, mas já responde. Depois a Luana, para pagar as lições, faz fotos com ele no Instagram. E tipo, o homem que mudou a minha vida, faz assim.
Faz isso.
Estás numa
o único homem, não é?
Ainda não
sei,
não sei.
Não, digo eu, em brincadeira. Não,
já estás a fazer o post.
Sim, já estás a fazer o único homem tem graça. O único homem tem graça.
O único homem da minha vida, neste momento.
É isto, tem graça.
Assim,
ah,
okay. Não, o homem mais importante...
O homem mais importante
não,
da minha vida.
Não, isso é o teu pai, não dá. Vamos fazer
não,
o post.
Mas é o único. Oh, Pedro, por dinheiro, o meu pai também deixa um patamar. Pronto.
O que eu estou a dizer, Luís Pedro, é que tem crescido muito.
O Luís Pedro tem crescido muito.
Eu acho que o único é bom. O único homem da minha vida. Acho que é bom.
Os desportos de combate, ultimamente, têm servido como atividade física.
Mas é que eu falei disso, é pena.
Pronto, mas não é uma questão de moda. É isso mesmo.
Desde que não seja paddle.
As pessoas descobriram os desportos de combate,
tudo
não
bem
para combater, mas como atividade física, como de qualquer, como jogam paddle ou
pena, mas
ténis.
É, pá, paddle é que não.
Mas é que eu falei disso.
Exatamente, mas o Luís Pedro estava a dizer, ai, da moda, não sei o quê. Não, há esta coisa.
Não,
agora
mas
recente.
Houve um boom.
Isso que eu estou a dizer, o Luís Pedro... Demarcou-se logo, não, mas eu já em 2015 faço boxe, não sei o quê, tudo bem, estou a dizer, houve um boom. Pois as pessoas descobriram, que... e bem também.
Só para acabar, tens que decidir depois se fazes o posto com a toalhinha assim no pescoço, ou não?
Eu, pois tenho que pensar,
não.
Porque eu gostava também
pensa
de ter um título
foto
a dizer, que tarião, estás a perceber?
Ah, é itálico?
Sim, é itálico e torta. Esta é que está pago, não é? Está feito.
Sim.
Mas à partida não irei para desportos de combate. Vou manter-me nas minhas raquetes.
Bom, vamos à rubrica que o país inteiro consagrou. Um país escultural. Temos aqui uma fotografia em Alvor, ou no Alvor, no Algarve. Chama-se Aqui Sentada. Pina, o que é que achas?
Sexy.
O título mesmo da estátua, Aqui Sentada... Olha, bom título.
Enviada pelo Pedro Pimentel, a quem enviamos o abraço, nome de dentista, não é?
Pedro Pimentel.
É o nome de dentista. É, não é? É, desta nova vaga, destes que põem facetas brancas.
Invisalign.
Isso não sei, mas aqueles que põem facetas. Ficas com os dentes tipo cor de lavatório.
Sim. Oh, cor de lavatório.
É. Não achas o nome de.
Pimentel.
Doutor Pimentel.
Não, é o Pedro Pimentel. É o Pedro.
Pedro.
O dentista. Aqueles que as pessoas contam a história. Tenho uma dor, ligo-lhe e vou logo lá. As pessoas gostam de dizer isso, não é?
Sim. São os melhores.
Eu gosto desta estátua. Eu gosto. Luana, o que é que achas?
Eu gosto também. Eu desta aqui não tenho nada a apontar. Acho que até a vista é bonita.
Eu diria que a fulana pôs silicone, não é? Parece, não é, Pina? Desafia um bocadinho ali a gravidade, não é? Sim?
Não. É jovem, está bem?
Pode ser jovem. Sim, depende.
Mas tem um ar triste, não é? Tem um ar abatido.
Está melancólica não, também.
Está a virar para cá, não é? Sabes o que é que ela está a ver?
Sabes estar nua. Despida.
Poderia ter ali um livro, não é?
Mas não está virada para o lado errado,
não é?
Em
São Pedro do Estoril. Por acaso aqui isto é aqui ao pé da praia, acho eu. Enviado pelo Paulo Fitas. Representativo da reunião conspirativa dos capitães de Abril. Zé, descodifica, por favor. Vemos aqui uma vara de betão, acho eu, com um negócio por cima.
Um capacete?
Aquilo de alarmes,
não sei se é um capacete, se é uma daquelas coisas que está no... para fugas de saídas de ar, não é?
Sim,
que rodam.
Sim.
Tipo uma Fentax ou uma...
Como é que se chama o...
Paulo Fitas.
É um presidente de câmara.
Olha, no âmbito do aniversário.
É uma girândola de luz. É uma girândola de luz, aqui está. Paulo Fitas é o nome da autarca. É
o nome da autarca, é o Paulo Fitas.
Vota Fitas, não é? Não vazem fitas. Oh, não, uma coisa assim.
Não vazem fitas é a oposição.
Exato, sim.
A oposição é que
diz basta de fitas. E...
Também é nome de instrutor de Muay Thai. O Fitas. Não é? Luana.
Um grande agradecimento ao meu colega Paulo Fitas, que tratou de mim durante estes meses.
Não é colega,
porque não é colega, ele é humorista. Ele é o único homem da tua vida. Não.
Treinador?
O único homem.
Mestre, Paulo.
Instrutor, como é que é treinador?
Não,
treinador,
é mesmo o único homem que interessa.
Luís Pedro disse, como o Luís Pedro já faz desde 2015, Pina, se calhar tens que lá.
Não sei se dá assim também um ascendente assim tão grande.
Em Joana Braga, que é nome. Joana Braga enviou-nos esta fotografia. Os lutadores.
Ai.
Eu gosto.
Lá está.
Sou eu daqui a 6 meses.
Com o teu mestre.
Luana e o mestre de fitas.
No mestre de fitas.
Joana Braga, nome da advogada, claro, Pina, não é?
Joana Braga é, tem ar de...
Doutora Joana Braga.
Joana Braga.
Ou colega, eu não sei quem é colega, o requerimento...
A doutora Joana Braga está a acompanhar o julgamento. É.
Sim, é.
Eu gostei desta.
Mas um está a agarrar a cabeça do outro. Olha aquilo ali.
Olha, sim senhor.
Finalmente, em Tavira, enviada pelo André Ribeiro, que é nome de lateral do Gil Vicente. Não é? Sim. Zé.
É nome de jogador.
É nome de jogador,
André Ribeiro.
Numa rotunda, é em Tavira, é alusiva ao golfe. Vamos ver. Vemos um fulano a swingar e vemos um outro fulano num carrinho à espera dele. Eu acho que isto é uma boa representação do que deve ser a arte. Não sei o que é que vocês acham.
Isto é tudo simbólico, claro. Não há aqui literalidade nenhuma, não é?
Isto não é golfe.
É, além disto.
Isto é outra Itavira. Coisa qualquer.
Itavira.
Sabes que Roma e Tavira não fizeram um dia. Não é?
Exato.
Pina, nota
não,
que...
Não, aquilo é como dizer o Marguerite, aquilo não é golfe, aquilo é representação.
Aquilo devia ser do chão, não é?
É golfe.
Devia ser ao contrário, o carrinho, sei lá.
Se é o do chão é outra coisa.
Eu sei, mas podia ser...
Aquilo podia ser um tuk-tuk. Por acaso os tuk-tuks têm qualquer coisa...
Se bem que o jogador de golfe que estamos a ver pode ser uma representação... Uma metáfora, digamos assim, de alguém que quer afastar a má onda, o mau tempo de ter vida, uma coisa assim.
Tirar a bola, é isso. Mas a posição dele está bem, está correta ou não está?
Acho que sim.
Aquela
acho
rotação
sim.
da
Já
da
não
terra,
joga há um tempo, mas sim.
A rotação do tornozelo.
Estão uma venda com vista para a estátua.
Claro.
Que sorte.
Com vista para o campo
para
de golfe.
Rotunda.
Claro. Não, vista para o campo de golfe. Tem
rotunda,
uma valoriza incrível.
É uma rotunda.
Pina, o que é que te irritou esta semana?
Ora bem, esta semana, eu antes, foi uma coisa muito rápida, na sequência, enviaram uma, parece que está aí a decorrer uma petição online.
Petição pública, sim.
Uma petição pública online para discutir a alteração à lei que permite que os partidos políticos, ao contrário de marcas e todas quaisquer empresas, têm que retirar o... Os partidos políticos podem deixar ad eterno sua publicidade, vota neste momento parece que as eleições vão ser este fim de semana. Uhum. Está tudo igual, passou um mês, está tudo igual. Portanto, esta petição, curioso.
Estamos a ver o teu foto.
E a fotografia é engraçada, porque é o placar, aquela. Está mesmo a tapar a frente da Assembleia, acaba por ser simbólico. Eu acho que 50 anos depois do 25 de Abril, acho que já não é.
Não, mas não estás a ser justo. Aqui a nossa espectadora, a Filipa, ou Filipe, como se diz no Norte, sim. A Norte, Filipa.
Mas não foi só para. Já houve outros espectadores que enviaram. Sim, mas pode ser esta, sim. Mas,
não, aqui diz... a Filipa diz, dá conta de uma petição que foi lançada precisamente sobre o tema de proibição, de colocação de painéis políticos, blá, 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 blá. Uma coisa que tu tens vindo a falar, portanto, para assinar, eu suponho que vão a.
Vão a esta petição, exatamente, aquela petição, tem lá aquele.
Não sei tipo. Como é que se vai, mas o que é que.
Assinam, é, já assinaste?
Assinam.
Eu já assinei.
Tens de assinar.
Mas claro que vou assinar. Claro.
Vou assinar.
Mas ainda não assinaste.
Assinar estas petições todas.
Bom, portanto, se quiserem.
Portanto, está a correr isso. É? Eu penso que esta lei dos partidos foi feita na altura, logo a seguir ao 25 de abril, nas primeiras eleições, porque na altura percebia-se, era a democracia, viemos do antigo regime, vamos. E ficou. Esqueceram-se que isto realmente já não faz sentido, 50 anos depois do 25 de abril. Uhum. Faz sentido.
Bom, vamos a isso, então, vá.
Vamos então agora avançar para um tema que é uma irritação. Esta é uma irritação desta semana, mas que começou nos anos 80. É verdade, começou nos anos 80.
Estás irritado nos anos 80.
Não estava à espera desta.
Não. Não.
Os anos 80, para mim, foi... Tem das melhores recordações da minha vida. Não? Os meus anos 80, em termos musicais, em termos de tudo...
Em Torre Molinos.
Os Bauhaus, os New Order, os Cocteau Twins, os Smiths, os Test Department, os Joy Division. Joy Division já foi até 1980, depois acabaram, sim. Os da Cure, não sei o quê.
Uhum.
E não muitas dessas tretas de cheesy que simbolizam os anos 80. As pessoas só vão buscar os anos 80 aquilo que realmente... Aquelas coisas, não? Mas os anos 80 houve imensa coisa fantástica nos anos 80. Uhum. Desde a música e literatura, mas só se vai buscar o cheese. As pessoas gostam de recuperar os guilty pleasures e os cheeses dos anos 80.
Tipo o Sculpture Club, é isso?
Por exemplo, o Sculpture Club e outras bandas do género são o símbolo do que era os anos... Não é nada símbolo dos anos 80, por amor de Deus. Aquilo foi uma coisa.
Os grandes discos de heavy metal nos anos 80, por exemplo.
Também, mas também houve muita coisa dos anos 80. Aquelas bandas de hard rock. Por acaso, até vem na sequência do que...
Os Rat.
Vou falar.
Aquela cena de Los Angeles, não é? Sim.
E... Poison. E aconteceu estes revivals dos anos 80. Estão a irritar-me outra vez. Uma coisa que já me irritava naquele tempo está a irritar-me outra vez. Uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Isso acontecer neste momento, o passar pela cabeça, como vou ver, é mesmo literal no que eu estou a dizer. Nunca me passou pela cabeça. Que é o regresso dos bigodes e dos mullets.
Uhum. Que é um penteado, não é?
O que é que... Bigode e mullet ao mesmo tempo. É, mas é uma coisa. Tudo bem. Tudo bem. Pronto. E o que me irrita ainda mais é que podiam ser uns desgraçados, uns boomers ou da geração X. Não, são os millennials. E a geração Z, que isto trouxe em 2024, é o grande ano dos mullets e do bigode. Isto começou. Descobriram isto. Ok, tudo bem, mas aquilo já me irritava antes. E de repente começa a me irritar agora. Porque eu vejo muito isso. Os jovens. Eu acho que os jovens nasceram depois daquilo, não é? Portanto, não estão a ver bem o que era aquilo. Portanto, podemos ver a primeira foto. Ora bem, temos aqui o grande Xalana. Desde já presto aqui uma homenagem ao grande Xalana. Este era... um grande jogador, cá está, isto é que o bigode e o mullet anos 80.
E aquele logotipo da Adidas, excelente, não é?
Ainda se mantém, é mais ou menos. Agora já anda já mais disfarçado.
Não, são três tiras.
Não fales agora dos logotipos, isso é outra coisa. Bom, temos aqui um ícone também dos anos 80, que é o, vamos ver a foto seguinte, que era o célebre, o Rocha.
Claro.
O Rocha, do Duarte e Companhia. Uhum. Grande Rocha, também já...
Desaparecido.
Já desaparecido. Cheguei a trabalhar em dois filmes com ele. Ele era maquinista de filmes.
E Gás Porreiro, fazia... não é? Gás Porreiro.
Porreiríssimo.
Sim.
Isto aqui, estão a ver? esta foto. Temos também outro jogador, também, anos 80, o António Borges, este é espetacular, do Braga.
Jogou no Chaves António também. Chaves também, acho eu.
Talvez tenha jogado no Chaves, sim, eu lembro vagamente. Portanto, são figuras icónicas. Isto é o The Real Thing.
Este mullet, quer dizer,
isto é um espetacular. O António Borges, isto é assim. Mas...
um bocadinho comprido.
A geração Z e os milénios descobriram isto. Como é que isto foi? Isto começou, estive a investigar, e o regresso, isto começa com o bigode. Hã?
Sim.
Teve duas origens em paralelo. O bigode, estive a investigar, começou um pouco, durante teve duas coisas, o lockdown, as pessoas ficaram muito tempo em casa, eu estive a ler sobre isto, uma das teses começou ali, e começaram muito tempo em casa, muito TikTok, muita rede social. Não, eu não saio de casa, portanto, como não saio de casa, vou experimentar bigode. Começaram a deixar crescer o bigode para ver.
Compreensível.
Tudo bem, eu só estou a explanar
certo,
a coisa.
Certo.
As pessoas começaram a ver, olha, bigode. Não tinham que sair à rua, não tinham medo de passar por ridículo, porque o bigode é uma coisa muito pesado, estranho. É arriscado usar bigode, não estou a dizer que fique mal a toda a gente, mas é arriscado, é uma cena arriscada usar bigode. E o lockdown serviu para isso, para experimentar coisas. Depois houve um... Despoltou isto, o filme do Top Gun, o segundo Top Gun, que apareceu, que teve este ator, o Miles Teller, que esta personagem teve um grande destaque, tornou-se iconográfico este bigode. Foi a partir daqui, através dos TikToks, começou a explodir bigode. Epá, grande pinta bigode, Top Gun era o único que tinha bigode.
Caso pensei quando fui ver o filme.
E pensaste que ainda era bigode. Pá, e a coisa, nasce, é engraçado é que a mulher do Miles Teller avisou logo, epá, acabou o filme, cortas logo isso. Cortas logo isso.
Sim.
Acabou. Não brinques. Mas no TikTok, lá está o malfadado TikTok, os jovens a ver o TikTok, vamos para o bigode. O TikTok, já falamos aqui do TikTok, Luís Pedro já disse que é uma coisa altamente viciante e pronto, lá está, mais um dos malefícios do TikTok, a história do bigode. As coisas aparecem de alguma maneira, não é? Apareceu por acaso. Aparece o bigode. Bom, mas durante o lockdown, ok, já que temos bigode, vamos avançar mais um bocadinho. E na Austrália, que é a pátria dos mullets, eles até têm uma coisa, desde 2018 ou 2019, existe na Austrália, eles acham que aquilo é uma coisa, uma iconografia nacional. É a Mullet Fest. Para bem o ar daquele rapaz. Vai haver uma grande Mullet Fest em 2024. Todos os anos existe. Aqueles, as coisas mais excêntricas. E eles assumem que aquilo é uma coisa... trash. Eles acham...
Meio chunga, é isso?
Trash, mas é assumido.
Sim.
É assumido. Não, isto é trash, não sei o quê. Para curtir, não sei o quê. Na Austrália. Bigode, mullet, vamos juntar o bigode e o mullet. E de repente temos esta onda de mullet e de bigodes que... as pessoas usam. Mas eu tenho direito a me irritar por aquilo. Remete-me.
Mas tens vontade de cortar quando vês um tipo no café?
Não, eu não percebo. Eu acho que esta moda é uma moda, é o trash e chique, porque o pessoal jovem que usa isto. É como a semana passada o Luís Pedro trouxe aqui aquela roupa, aqueles ténis a fingir que é de vagabundos e de homeless. Sim. Acho, parece-me que é uma coisa que está um bocadinho nessa linha.
O Valerie Bottas agora...
É isso, já vou... Exatamente, ia falar nisso, já antecipaste-me e muito bem. E parece-me que é um bocado isto. E eu irrito-me porque isto é tudo falso. Porque gozar... Isto é, no fundo, é um statement. Não, eu sou muito bom. Mas depois, nada, o resto, não bate certo a vida das pessoas que usam isto. Não bate certo.
Nem sequer sabem conduzir um caminhão, é isso?
Por exemplo.
Pois.
E temos aqui... Depois começam a aparecer jogadores de futebol como este. O que é que isto não bate certo?
Um grande beijinho.
É o Diogo Jota.
Pronto. É o Diogo. Pronto. Mas a sobrancelhinha...
Estás a ver o logotipo da Adidas, desculpa.
Sobrancelhinha.
É completamente diferente.
Mudou. O outro é muito mais giro. É verdade. A sobrancelha tudo arranjadinho e isto para ser a sério. Ele tinha de estar com os grandes headphones, não é aquilo?
Mas o puto tem boa ar.
Talvez, é giro.
Tudo, Mas eu não estou a pôr em questão. Fica bem, tudo bem. Vocês acham que fica tudo bem? Tudo bem.
É viver, deixa viver.
Para ti, é
viver, deixa para mim. Isto para mim não. Não. Eu já te explico o que é que leva as pessoas aqui. Isto na altura não é. Não é. Isto na altura não tinha jeito nenhum. Era, as pessoas na altura eram gozadas, as pessoas que tinham os bigodes e os mullets, não sei o que, era gozado, aquilo era, não te lembras, mas era gozado. E agora recuperaram isso. Pina, é como
não,
recuperar os...
Não te lembras,
é como recuperar
dizer,
as ténis. É como
existia,
recuperar
não
os
ténis.
Não podias sequer ter vivido aquilo.
Não me lembro, falar, não
estou a falar de meados dos anos 80, de calma.
Calma,
é assim,
calma. Calma.
E agora temos, a mostrar a falsidade disto tudo, temos aqui este senhor, piloto de Fórmula 1, o Valtteri Bottas, que este sim, camisola à cava, manga à cava, a beber uma guinha de cerveja pela garrafa. É? Isto é que é. É o engraçado. Ele diz que, para verem bem isto, isto é que me irrita, ele diz que há a possibilidade de ele regressar à Mercedes. O Hamilton. Ele diz que se regressar à Mercedes acaba com esta estética.
Isto, portanto, porque isto é uma coisa comercial. Ele é uma fase do anúncio sobre o Inner Ossie, o australiano que há nele.
Exatamente, os australianos adoram isto. Agora, eu olho para isto, o que é que eu vejo? Eu vejo, a qualquer momento, eu vejo o Valtteri Bottas, como se costuma dizer, a agitar as partes, a passar pela boxe da Mercedes e a cuspir para o chão, porque isto é isto. É isto. É isto. Para levar a coisa a sério, é assim. É espanque. Tens mullet e bigode, faz a sério. Agora, fazer estas jogadas, não sei o quê. É como usar aqueles ténis caríssimos a fingir ténis de pobre, não sei o quê. Parece-me, irrita-me. As pessoas não sabem bem o que é isto. Portanto, daqui a bocado...
Para acabar, Zé.
Eu acho, para acabar... eu gostava que... eu comece a perceber-me que não comecem uma nova fase a seguir a isto. Veio o bigode, veio os moldes a seguir a isto. Espero que não comecem os homens a terem comportamentos... avançar para isto, tipo, ajeitar o material, andar aí na rua, a cuspir na rua, não sei o quê, porque isto, a coisa vai assim, isto era os anos 80, portanto...
E 70 até, não é?
Talvez 70, mas isto tudo dos bigodes e dos mullets era mais anos 80. E eu vejo este regresso, tudo bem, os australianos adoram isto, deixam os australianos, descobriram isso, agora, eu acho que isto vai desaparecer.
Respeito, diz.
Sempre foi uma hipocrisia da estética da moda, que é ir buscar a estética dos rednecks, das classes baixas, para depois estilizá-la e assumi-la
como assumir como uma coisa statement. Mas só que é um statement falso. O próprio Valtteri Bottas diz que vai acabar com isto se voltar à Mercedes. É uma fantochada.
A moda.
É uma fantochada. Mas esta moda, eu estou a tentar. Irrita-me esta moda.
Pronto.
Irrita-me, porque isto não tem jeito nenhum. Eu acho que os millennials e a geração Z nem sabem a origem.
Conheces
disto.
Alguém que use este look? Conheces?
Claro. Não. Está muito agora. Está a bater. Está em voga.
Está a bater.
E fica muitíssimo bem. Na verdade, vejo poucos rapazes feios a arriscar este look. Ficam todos bonitos.
Pois.
Já eram
bonitos.
E talvez usem meinha branca também.
Já agora avancem por aí.
Já também a branca já está.
Teixeira da Mota não tinha um look parecido com este? Tinha?
Tinha o bigode, teve o bigode.
Teixeira
da Mota. E o Carlos Coutinho de Pelhena também.
Teve
bigode.
O Bellerin, o jogador que teve agora no Sporting há pouco tempo, também impulsionou muito cá quando ele veio. Impulsionou muito a moda.
Mas bigode e mullet é forte.
É
que não é qualquer pessoa que avança para aí.
Bom, Luana, o que é que te irritou esta semana? Vamos a isso.
Ok. Então, eu já falei aqui do quanto me irritam festas surpresa. Eu achava que era só festas surpresa que me irritavam, porque metem a mim e à pessoa que está na festa numa posição de ultra vulnerabilidade. Mas eu cheguei à conclusão que não são só festas surpresa. Tipo, eu irrita-me a mim pessoalmente mesmo qualquer tipo de surpresa. Eu acho que temos que acabar com isto, mas há outra coisa que me irrita também, que são, colado a estas surpresas, são planos de última hora. Pronto, e as minhas irritações...
É que a vida tem algumas para ti.
Disso eu não duvido. Agora, O meu problema não é que a vida tenha surpresas para mim. O meu problema é que chega uma pessoa qualquer ao pé de mim ou de quem quer que seja e de repente está tipo... É a mesma coisa que eu agora dizer assim... Pedro, Luís, Carla, Zé... Surpresa, trouxe um convidado. Hoje o programa tem mais uma hora e meia. Não! Não, não é bom. Isto não é bom. Tipo, as pessoas fazem estas coisas para... Não é sequer para agradar a outra pessoa, é para se agradarem a si. Eu se tivesse trazido um convidado, era só para mim, não era para vocês, vocês não sabiam. E então, o que eu acho é que esta necessidade de fazer surpresas é uma necessidade... Ou seja, uma coisa é... Luís Pedro, trouxe-te esta caneta, surpresa. Um bem material, uma coisinha pequena. O Luís Pedro até pode não reagir. Outra coisa são surpresas que envolvem o dia das pessoas. E aqui cola-se aos planos de última hora. Porque se eu tivesse agora aqui trazido uma pessoa e tivesse dito... Bem, malta, hoje o programa... Surpresa! Tem mais uma hora e meia! Eu estou-te a fazer refém do meu plano! Não é do plano que tu tinhas para o teu dia. E isso irrita-me profundamente. A malta que diz assim... Eu digo assim, olha, bora jantar hoje? Bora. Ok, então, mas olha, chego ao jantar, assim, olha, trouxe o Pedro para jantar aqui contigo. Mas porquê?
Exato.
Tipo, se eu quisesse que o Pedro viesse, eu tinha dito, tipo, olha, bora convidar o Pedro. Certo. Não é o Pedro aparecer, porque o Pedro aparecer já me estraga os planos que eu tinha para ir para casa cedo.
Isso é má educação, não é? Também, no fundo...
Isso é falta de...
Não, não é má educação, sabes porquê, Pina? Porque é uma surpresa, tu é que estás a reagir mal, tu é que estás mal, tu é que estás errado sempre, a todos os momentos.
Exato, pois...
Que, tipo, é para, eu entendo.
É a ditadura da surpresa.
É a ditadura da surpresa. Olha, Pedro, agora disseste tudo, porque eu entendo as boas intenções e a malta quer que tu estejas feliz e há uma pessoa que mostra vontade de estar contigo e eu também tenho, grande parte das vezes, vontade de estar com aquela pessoa. Mas não é naquele momento que eu não estava a contar. Eu dou por mim a fazer caras. Eu dou por mim assim... Ah, mas é que eu tenho que ir para casa cedo. E é tipo... Toda a gente já sabia que eu tinha que ir para casa cedo. E agora? Eu estou-me a sentir culpada porque tenho que ir para casa cedo. Porque alguém decidiu que afinal vinha mais uma pessoa. Estes planos de última hora...
Isto tem-te acontecido? Ou aconteceu?
Vai-me acontecendo.
Aconteceu agora ultimamente, portanto.
Não, pode não ter sido ultimamente. Pode ter sido, pode não ter sido. Também não queria que a pessoa soubesse que...
A pessoa que soubesse... A pessoa aqui...
Estava, Luís Pedro, estava no caderninho das irritações.
Não, está nada. A pessoa aqui chamada Pedro que fica a saber.
Há uma lista de irritações e esta foi desta semana.
Mas podes ter mais exemplos, além desses exemplos positivos, de perto, de, desculpa, que festa, que envolvam.
Não envolve só festa, já me aconteceu. Eu não sei se por acaso já contei aqui, porque esta sim já me aconteceu há algum tempo, que eu acho que essa posição de vulnerabilidade em que nos metemos.
Mas incluís, desculpa interromper, incluís tipo, vamos os dois para o gado de carro. Eu entro no teu carro e digo, olha, temos ainda que passar em casa da minha avó para buscar o...
Incluo.
Incluo. Essas são as piores.
Planos de última hora.
Sim.
Claro. Isso e coisas que eu detesto. Não, e aqui, eu aqui, atenção, vou já fazer uma...
Disclaimer.
Um disclaimer de, eu sei que isto há de ser uma coisa minha, pessoal, minha, eu acho que muita gente não tem isto, mas eu e tu, Pedro, dizemos assim, olha, bora para o Algarve amanhã? E tu, bora, bora, então vamos por onde? Vá, vamos para a A1, até ao Algarve. É a A1?
Sim, acho que sim.
Vamos há dois,
há
dois.
Há um para o Algarve, há dois. Isso é uma volta incrível.
Eu e o Pedro combinamos, eu digo, então, vamos para o Algarve pela A2, vamos. E eu entro no teu carro e tu dizes assim, olha, estive a pensar, vamos para o Nacional. Pá, não, é, prefiro sair.
A sério?
A sério, tipo... Epá, porque não estava programado. Não estava programado. Se os planos se fazem, é para se cumprir. Epá, não, é porque irrita-me esta volatilidade dos planos. Mas
tens um bocadinho contra o freak.
Claro, mas o problema é meu, por isso é que eu fiz logo
o... Se eu disser assim... Olha, Luana, tive ontem, não consegui dormir, estive a ver na internet, há umas coisas muito giras agora no Nacional, bora pela Nacional, se eu disser assim, já
é... Isso já é diferente, estás-me a consultar, estás-me a perguntar, okay. Eu se calhar tenho a vontade para dizer que não, mas a malta das surpresas,
impõe.
É para te...
Impõe.
É tipo, nem sabes, agora vamos para o Nacional, afinal são 8 horas de viagem. Não, tipo, não me faças isso.
Sim.
Eu quero chegar ao Algarve às 14, para sair de casa, para estar às 16 na praia, a sair às 17, pronto, já está.
Portanto, às 2, 4, 5.
Há programa, eu acho que...
Ah, tu és...
Se nós planeamos as coisas, é eu para cumprir as coisas.
És tipo japonesa. Eu, o japonês, tudo programado.
Eu acho que passas fácil.
Pequeno almoço às 10, visita ao museu.
Eu acho que todos os control freaks vão identificar com isto, que é, há mesmo momentos da tua vida, por exemplo, há momentos da minha vida em que alguém me diz assim, olha, vou passar para a tua casa às 4. E afinal a pessoa consegue e vai às 3, isso já me desprogramou. Já me desprogramou, já
isso
me
é uma questão de,
aqui o
não
dia.
Se aparece antes.
É plano de última hora. Ou seja, eu acho que até surpresas é uma coisa, planos de última hora é outra.
Pois.
As duas me irritam.
As duas juntas.
Porque uma coisa é, olha, até tinha planeado ir para casa, mas estou-me a divertir imenso e estou aqui convosco. e até me está a saber bem, e até quer ficar, e até decide ficar. Pronto, olha, acontece, é muito raro acontecer, mas às vezes acontece, e aí vou dizer aos espectadores que não têm este problema, que a pior coisa que podem fazer é dizer assim, estás a ver, estás a ver, tu nem querias estar aqui, afinal agora estás a adorar. E eu digo, olha, vou bazar, tchau. Não quero ouvir, não estou para isto. Estou a fazer aí contra mim, contra a minha, não é? Contra a
natureza.
Contra a minha natureza de control freak e ainda tenho que ouvir, estás a ver quem é que tinha razão? Era eu que tu não querias. É tipo, pá, não quero. Eu acho que eu adoro mesmo fazer programas com amigos e vamos jantar e vamos. E eu não estou a falar de atrasei-me 20 minutos, não é isto, ou alguém se atrasou 20 minutos. Não, eu estou a dizer uma coisa que muda completamente o teu programa do dia. Isto nos planos de última hora, que é isto que o Pedro está a dizer de, olha, vamos para o Algarve, mas eu tenho só que ir à casa do João e à casa do António para ir buscar uma... E tipo, ok, mas tu já sabias ontem. Tu ontem, quando eu combinei contigo ir para o Algarve, já sabias que tínhamos que passar lá, então dizias-me só. Dizias-me só, Luana, amanhã apanho-te às duas, pá, depois vamos à casa do António e do João buscar raquetes. Está tudo bem.
E é um que afinal também vai.
Bem, isso não. Sim. E depois, também aconteceu, estava em casa, isto já me aconteceu há algum tempo, estava a cozinhar e na altura vivia com um amigo e ele, pálido perfeitamente, de ele abrir a porta de casa e eu, como conheces a pessoa, pelo som de entrada já sabia que havia qualquer coisa que não batia
certo. Ia dar merda, sim.
Ah, olha, agora fiquei, não estava à espera, Pedro. E ele entra e eu tipo, olá? E ele, olá, nem imaginas o que eu preparei para ti. E foi tipo, eu estava virada para o fogão, a cozinhar, e ouço passos, e vêm três pessoas, e é tipo, olha quem te veio visitar. E eu tipo, porquê é que me estás a fazer isto?
Depois falaste com essa pessoa?
Claro, expliquei, que é tipo, é um problema meu, o problema não é das pessoas.
Tanto mas... que ele saiu de casa, ou um
sim,
de vocês... Não,
sim, abandonou-me.
Sim, sim.
Porque o problema, eu percebo, ou seja, a mim também me irrita, e irrita-me mesmo muito, eu não ter a destreza de, ok, mudaram os planos, eu estou cool, e estou tranquila, e para mim é, andando e vendo, não é preciso planear, porque a vida acontece quando menos esperas. Tipo, eu adorava ser assim, mas eu não sou. Se nós programamos, também então não. Bora só eu manter o programa. Nem bora só manter
também
aquilo não, que nós dissemos.
Eu não sou totalmente assim, mas...
Mas és um bocado, Pina.
Não.
Não, Pina, eu gosto... Mais espírito livre.
Não, eu gosto... Espírito livre. Aquela decisão... Olha, vamos antes pela Nacional.
Não, mas tipo... Ah, vamos antes ao museu, aí já...
Não, começar a alterar... Não, e também... Não, mas eu estou... A pior coisa que pode acontecer nessas festas surpresas em que aparece mais um, em que esse um mais que aparece é aquele que come a festa toda. Ei, pá, isso é o pior.
Mas até eu já estou.
O tal que é o centro de ação. Aliás, nós já temos. Basta já é uma surpresa, ainda por cima é o tipo que papa a festa toda. Né?
Mas é que não. Para mim nem é mesmo o tu teres que ter uma expressão. Porque 90% das vezes, do que eu estou habituada, porque eu também não lido bem com surpresas, a reação que eu tenho, alguém me faz uma surpresa que é amoroso e que é sempre com, lá está, as melhores intenções do mundo e eu agradeço a todas as pessoas que já me fizeram surpresas até hoje, mas há sempre o que eu tenho que ouvir não. A seguir, sempre é. Bem, estava à espera que reagisses de outra forma.
Olha, Luana, e chegamos ao Algarve, imagina, e chegamos ao Algarve e tu percebes que eu não tratei do hotel como prometi. Isso para ti é uma surpresa ou ainda é pior?
Não, ainda é pior. Sim. Então tu tinhas dito que preparavas o hotel e não preparavas. Ou seja,
não deu, estava sem dinheiro no telemóvel.
Mas avisavas. Avisar. A comunicação é a chave. Por exemplo, uma coisa que eu gosto que me façam...
Isso é
como é que eu vou exemplificar isto? Às vezes...
É para desistir imediatamente.
Sei lá, agora na Páscoa, cheguei a casa, a minha namorada não estava e deixou-me um
fular,
ovo da Páscoa.
O fular.
Foi tipo, ai que bom... Que boa surpresa, que ninguém tem que ver a minha reação. Está aqui uma surpresinha, um beijinho muito grande, obrigada por tudo, que bom. Outra coisa é isto. Ah, não reagiste como eu queria. Esta expectativa que se cria em relação à surpresa não dá para mim, deixa-me tão estressada que eu tenho uma amiga, eu não vou dizer o nome dela porque depois todos os outros vão saber, que ela diz-me sempre, tipo, olha, eu não queria ser a pessoa que faz isto, mas... Vai acontecer isto, prepara-te, porque vai chegar lá
e diz-te e conta.
Isso é bom.
Pá, porque ela sabe o quão desconfortável eu fico.
Ter um cúmplice,
sim,
é bom.
Sim, ela, e eu faço isso também quando sei que há pessoas como eu.
Claro, claro.
E eu acho que este tipo de amigos são dos amigos mais importantes. Portanto, se vocês têm amigos que vos fazem isso, preservem.
Portanto, amigos bufos, é isso.
Yeah, snitches. Como se diz. Pá, eu sou também. Que é o melhor tipo de amigos bufos que tu podes ter. Que é tipo, olha, atenção, tu não querias que isto acontecesse.
A PID tinha muitos.
Sim.
E aquelas viagens, eu gosto de fazer viagens que é...
Mas fazia surpresa.
E que a surpresa é quando não há surpresa. Ou seja, vamos à sorte, sem hotel, sem nada.
Pois. Isso para mim é impossível.
Pois, impossível.
É
impossível.
Quase sozinho.
Quase sozinho.
Isso é uma conversa de
não, não, mas está combinado. É está combinado. Vamos embora.
Completamente
está, mas que é? Não é connosco. Mas não é connosco.
Não, eu não gosto. Mas tudo, chegar lá,
logo
marca sua... Giro.
Pá, eu nem gosto, tipo, eu detesto nem marcar coisas, ou seja, isto é do mais alto privilégio que eu posso estar a dizer, que é, por acaso, estou com uma pessoa e tenho a sorte dela marcar tudo, felizmente, porque eu detesto,
quem me dera,
mas eu não saber o nome do hotel, já estou tipo, bem, mas marcaste mesmo ou não?
Sim,
marcaste,
sim.
Tens a certeza que marcaste? E é lá, o hotel é lá, marcaste bem, a sério. Portanto, eu ainda vou, se tenho a sorte de ter isto e ainda estou por cima a questionar, tipo, que é horrível.
Bom,
é
Luana, temos que avançar.
Desculpa, eu queria terminar, mas esqueci-me o que é que ia dizer, portanto, olha...
Não, tens alguma mensagem lá para casa? Desculpa, Luís Pedro, alguma mensagem lá para casa?
É só uma mensagem de... Eu sei que as intenções são boas, mas pensem, quando estão a planear a surpresa, pensem na pessoa a quem vão fazer essa surpresa para perceber se ela...
Eu uma vez fiz uma...
Surpresa eu... tem uma conotação demasiado positiva.
Eu uma vez organizei uma festa surpresa para uma pessoa que gosto muito, enfim. Mas claro. Uma festa surpresa onde investi a sério. Deve ter gasto 3 mil euros para aí. Pronto. Foi mesmo uma megabyte festa surpresa. E aquilo tinha mesmo que... Portanto,
tinha que...
Ou seja, eu foquei-me no momento-chave e isso, pronto, lá gastei o dinheiro. Portanto, fomos ao sítio, aluguei o sítio, mandei vir o meu filho de Inglaterra, pronto, pagando tudo, claro, bem, enfim. E depois estraguei a surpresa usando um grupo de WhatsApp errado. Portanto, o meu money shot, eu estraguei o meu money shot. Pronto.
Pois essa é outra, porque hoje em dia, vamos já calar, sim, mas com os grupos de WhatsApp acontece imenso... Felizmente já podes apagar as mensagens, mas este, sei lá, tenho um grupo de amigos fixo que celebramos aniversários e muitas vezes organizam festa surpresa.
E a pessoa está lá, claro.
Não, e já me aconteceu, por exemplo, imagina, criarem um grupo que é Festa da Professora e eu fui ao grupo geral, a professora é uma amiga nossa, e eu fui ao grupo geral escrever quem é a professora. E é tipo, já estraguei porque já se sabe que está a falar e que não sei o quê, pronto, estraguei.
Pronto,
olha, ninguém sabia disto, foi o nosso segredo, meu e da
a
minha amiga.
Coisa que eu achava mais odiosa, que se fazia antigamente, e não acho que não se faz muito, que era chegar aqui e dizer assim, adivinha quem é?
Ah, sim, já não se faz, já não, sabe.
Inferno,
tapar os olhos, sim.
Tapar... Ei,
ainda por cima, fazias,
é bem lembrado.
Não estou
a
isso, é pior do que o mula e bigode. Muito pior do que mula e bigode.
Péssima memória para
nós. Basta a recuperação destas coisas.
Isso, é isso.
Se olhava e olhava para caras também.
Estiveste muito bem, Luís Pedro. Fiquei mal disposto de ter visto.
Pedro, eu estava só para terminar. Eu espero que os Bon Jovi, os Motley Crue, os Wasp regressem com esta onda dos mullets e dos bigodes.
Nós temos, só aqui uma coisita, nós temos os melhores espectadores do mundo. E
sem dúvida.
Olha, disso não há
dúvidas. Isso não há dúvida.
Pessoas que se empenham, são capazes de fazer coisas pelo programa que eu não imaginaria.
Que tu não farias.
Que eu não faria. Mas os nossos comentadores das redes sociais são iguais aos outros. Quero aqui dizer que não temos comentadores de redes sociais muito melhores que os outros. Mas ainda voltando aos espectadores, houve aqui um espectador nosso que nos explicou que o que é que menos mal que nos quer a Portugal. Aparentemente a expressão apareceu nos anos 60 em Espanha por causa da Eurovisão. Quando a Espanha recebia zero e Portugal dava uns pontezinhos à Espanha.
Exato.
E também a possibilidade...
Eles nunca deixavam nós.
Também a possibilidade que era que os nossos vizinhos, França, tratavam-nos mal, mas nós tratávamos pior Portugal. Também há essa possibilidade. Okay, mas okay. Isto é a parte dos espectadores...
Boa.
Serem bons. Agora, as redes sociais serem mal... Eu coloquei... O nosso o Instagram da Signa Radical anda em grandes e coloca uns vídeos nossos e eu partilhei o vídeo sobre as expressões minhas da semana passada e as pessoas viram aquela coisa do é o que é, e, enfim,
uhum.
E partiram do princípio que aquilo era a expressão que mais me irritava na vida toda, do mundo inteiro, que eu ficava, sim, completamente transtornado com aquilo, esquecendo-se que este programa tem 10 anos, tem milhares de irritações e que...
Whatever.
Que já falámos aqui de centenas de expressões, exato, que nos irritam.
Pois.
E as pessoas ficaram muito escandalizadas. Bem, que aquilo que era a irritação que me irritava, como era aquela expressão que me irritava. Quando havia outras muito importantes, como top... Imagina, top, alguma coisa que eu falei há 5 anos aqui. Mas enfim, mas houve pessoas muito revoltadas comigo. E houve uma então, que eu aqui vou destacar, não vou dizer o nome dela, mas que diz assim: isto eu acho, vírgula, absolutamente, vírgula, patético, vírgula, uma grande palhaçada.
Tua acerção, sim.
Há termos muitíssimos mais graves e até errados da língua portuguesa, vírgula. Essas sim deveriam ser abordadas, vírgula. Ouço várias vezes e nunca ninguém fala disso. Várias vezes, ponto. Por isso, vírgula, caro Luís Nunes, deixe disso da classe A. Não, vírgula, da classe A, dessa expressão, vírgula, tão patética, e foque-se naquelas que são realmente horríveis e até dói só de ouvir, vírgula, ver escrito, vírgula. Então é ainda muito pior. Ponto de exclamação.
Ouviste?
É a tua responsabilidade, Luís Pires.
Oh, meu Deus.
Bom, levaste uma tareia.
Epá! Vamos
ter um
esta. É isso.
Nem sei como é que uma pessoa sobrevive a isso.
Ui, como é que tu aguentaste a semana toda?
Como é que isso se aguenta?
Bom, já estamos a recuperar.
Adiante. Eu vejo as pessoas. Eu tenho andado numa demanda de escritos sobre tecnologia, até porque vou fazer tenho que fazer um discurso numa
associação,
numa conferência de tecnologia, então ando a escrever sobre tecnologia também. Não é que uma coisa tenha a ver com outra, mas já tem. Mas ando a escrever sobre tecnologia e inteligência artificial, não sei quantos. Mas uma das coisas que eu vejo das pessoas na relação com a inteligência artificial é de que dizem que não, nunca seremos enganados, nós vamos descobrir que aquilo é inteligência artificial.
Como eu.
E tal, claro. Independentemente, por exemplo, o OpenAI, aquilo do Sam Altman, ter agora não lançar o SOR, que é o gerador de imagens através de palavras, porque acha que não deve, ainda é muito cedo, ou ter bloqueado esta semana o gerador de vozes através de pequenas consegue fazer copiar uma voz, porque acham que é demasiadamente perigoso. Mas as pessoas dizem, não, mas pode ser, manda isso cá para fora, isso não é nada. Porque eu fico bastante parvo, porque, enfim, também passo uns tempos ali no feed do Instagram a ver, e eu acho muito curioso é os vídeos humanizados de animais, em que há uma história em que os animais fazem coisas humanas, e normalmente são coisas para agradar os humanos.
Tipo o Zé Carioca?
Não, é assim, apanham uma
Mickey,
pessoa...
O Mickey.
Normalmente a coisa é assim, Pluto. Uma pessoa apanha uma pequena águia em pose, alimenta a pequena águia, depois vê-se a águia a crescer, e depois a águia liberta a águia, e a águia todos os anos volta para agradecer. É assim o tipo de vídeo que acontece, que aparece muito. E eu até vos vou mostrar agora um vídeo desses, só para não contar. É um vídeo. Atenção, que os microfones vão ficar abertos. Este é um que ocorreu, que é aqui está. Temos um gorila a ver um bebê. Entretanto, a mamã mostra o seu bebê. A gorila fica impressionado. Vai lá, vai buscar o quê? Vai buscar o seu bebê. Vai buscar o seu bebê e mostra o seu bebê. Opa, eu estive a ver os comentários, as pessoas estão tão emocionadas. Eu digo assim, isto mostra, eu tinha uma coisa, isto mostra como podem ser sensíveis os animais. E como os animais são tão humanos. As pessoas a chorar, dizer, isto foi o melhor vídeo que eu vi na net.
São melhores.
Pessoas a chorar, a dizer assim, estou com uma vida. Quanto mais eu vejo os animais, mais gosto.
Eu acho que o orangotango estava a mostrar o meu é muito mais bonito que o teu. Era isso que ele estava a dizer. O meu é mais bonito que o teu. Era o que o orangotango estava a dizer.
Vai mostrar, está comovido. O gorila fica comovido e vai buscar o bebê. E diz assim, eu vou mostrar-te o meu, porque eu tenho um também. E vou mostrar assim, olha, triste, olá, o teu bebê, meu bebê, eu tenho o teu, como é que se porta?
Mas o que é que te irrita nisto, então?
Ah, porque isto é a junção de 3 ou 4 vídeos.
Ah, é uma edição.
Como são todos os vídeos destes. Não há nenhum destes vídeos humanizados que não seja. Vamos ver o seguinte, só peço o seguinte. Vejam se há relva no primeiro gol e vejam se há relva no segundo. Rola aí, faz favor. Vamos ver o fundo ali atrás. Vamos ver o fundo.
Seco.
Tudo seco. Isto é outro vídeo, é outro gorila. É outro gorila a entrar lá para dentro. Agora, o gorila vem do outro lado, do lado direito. vem do lado direito. E agora, olha a relva ali atrás.
Ah, pois é.
São 4 vídeos montados. Como são todos os vídeos destes? Quando há um de um corvo que volta, são 2 corvos ou 3.
É lindo
esse. São 3 corvos diferentes. Até a penugem se vê. Há um corvo. Epá, são tudo montagens feitas para pessoas clicarem. E mais, há lá pessoas que dizem assim: seus idiotas, isto são vários vídeos. E o comentário é seguinte: assim, eu estou tão comovida com este vídeo. E diz assim. Se as pessoas com isto, que é tão evidente, salta tão aos olhos, que são gorilas diferentes, o chão é diferente, um vai para um lado e volta do outro.
Mas isso falhas de raccord, isso pode acontecer.
Mas isto é tão evidente que são diferentes.
Mas vê-se que é diferente.
As pessoas ficam tão comovidas. Como é que será quando o Sora, que vai fazer um programa de
Sora faz isto, impecável.
Pois. As pessoas não vão ficar completamente derretidas com os animais são melhor que nós. São tão bons. Quanto mais eu conheço. Atenção, que eu todas as semanas largo dinheiro para associações de...
E tu tens o Rufino.
Não, eu todas as semanas largo dinheiro para associações de animais.
Claro.
No MBA.
Então, tu gostas de animais, não é?
Gosto de animais e ajudo de animais. Esta semana, este mês, ajudei 2 ou 3 vezes aquela associação da Madeira, porque as senhoras são extraordinárias a salvar animais na Ilha da Madeira. Aquilo é uma coisa arrepiante. Porque os animais estão mesmo em más condições e elas vão buscá-los a sítios horríveis, em situações degradantes. Mas não é por eles falarem, nem a sorrirem, nem fazerem adeus.
Claro.
Porque aqui, normalmente os animais depois mostram-se... E isto é que é a coisa mais perversa. É que os animais, normalmente estes vídeos, têm esta narrativa, que é, os animais são, os humanos são bons para os animais, e depois os animais voltam para agradecer aos humanos.
É reciprocidade, sim.
É essa coisa, é, os animais são gratos aos humanos, e é isso que move as pessoas, é a sensação de gratidão dos animais. Os cães não têm ideia de self. Os animais são os cães são felizes.
Os cães
são felizes porque não têm
os cães, os cães estão sempre à espera de comida.
Nem ideia de tempo.
É uma coisa que
os cães, o tempo não existe para os cães. Por isso é que tu largas um cão, voltas 10 minutos depois e o cão te agradece como se não te visse há 100 anos.
Portanto,
esta ultra-humanização dos animais. Só deixa as pessoas doentes.
Estás a dizer que os patudos não têm consciência de si? Eu gosto da palavra patudo.
Sim, não têm ego. Não, ergo.
Achas que não? É porque eu acho claro que a minha gata me ignora de propósito.
Sim, também. Eu também brinco com os meus gatos,
claro.
mas
escuta, temos de terminar.
Pronto, não tem mais nada para dizer. Escuta, é assim, quando vier a inteligência artificial, meus amigos animalistas, então vocês vão acreditar como os animais gostam dos humanos e são amigos dos
Carla,
humanos.
Carla, o que é que arritou esta semana?
Olha, esta semana nós tivemos o Dia das Mentiras no início da semana, não é? Dia 1 de Abril.
Monday,
exatamente. Segunda. Foi na segunda-feira. E a mim irrita-me que os tempos tenham estragado completamente o Dia das Mentiras.
Era uma big thing, não era?
Era uma coisa muito divertida. Era engraçada. Eu diverti-me bastante com o Dia das Mentiras à procura da mentira nos jornais. Da notícia mentirosa, mas às vezes não apanhava. Mas havia sempre
muito ridículas,
aquela expectativa. Havia uma expectativa.
É verdade.
Não, espera. Nós hoje vamos encontrar no jornal uma mentira. Qual é que será? E tínhamos aquela coisa depois, no dia seguinte, se não tivéssemos conseguido encontrar, no dia seguinte era... Qual é que
No público havia conselho de redação a ver se publicava a mentira.
A sério?
Sim, não era...
Nos jornais desportivos era fácil, porque era sempre um jogador...
Havia pessoas contra a publicação de mentira no jornal de referência.
Era. O público era um jornal
mas
de França.
Olha que...
Era, já chegou a ser.
Mas olha que o mais engraçado era precisamente nos jornais de referência, nos meios de referência, tipo BBC.
Não, mas em jornais...
Haver uma mentira.
Tipo
isso
Capital,
era o mais engraçado.
Tipo, jornais tipo a Capital, e não estou a desmerecer, era do tipo, sim, o leite com chocolate vai passar a ser obrigatório, uma coisa assim. Era um assim...
Sim, mas eu li, por exemplo, no Panorama da BBC... uma vez fizeram uma reportagem, toda uma reportagem sobre árvores que eram árvores de esparguete, que davam esparguete, o fruto era esparguete. Uhum. Toda uma coisa muito séria em torno daquilo.
E a malta caiu.
Quê, que era, sim, e era mentira. Até é engraçado e isso desapareceu completamente.
Porque será? Talvez que as fake news...
Completamente. Ora,
não sei se é por causa disso.
Ah, não,
claro
não,
que sim.
Acho que é uma
ora,
vaga,
bem,
são vagas.
Eu penso que não. Eu neste concordo completamente com o Luís Pedro. Eu acho que este jogo, que era divertido, era uma coisa engraçada. De repente, com o passar dos
achas
anos...
Achas que houve uma reflexão,
agora,
tipo, é melhor não fazermos,
não,
porque...
É, não é preciso uma reflexão. É que hoje em dia...
Acho que não.
Há um medo de ser considerado fake news, não ser uma notícia que é uma brincadeira. Já não há a ideia de brincadeira associada à mentira, de peta, de partida, não.
Patranha,
é
sim.
De patranha, não.
Sim.
É fake news. E fake news é uma coisa séria, que depois tem de ser desmentida, depois há um polígrafo, depois não sei o quê. Toda uma cena que destrói completamente o humor. E, portanto, nós não termos já, não vivermos o dia das mentiras, como vivíamos de antes, é uma coisa muito triste, porque é pronto, o humor desapareceu pura e simplesmente.
Mas não achas que
já
nas
não...
próprias, desculpa, nas próprias redações se perdeu o sentido do humor? Por exemplo, estás a ver o Diário de Notícias fazer André Ventura prometeu tatuar a bandeira portuguesa no braço, se Montenegro, qualquer coisa. Achas que os jornais perderam essa imaginação ou essa coragem de fazer essas coisas?
As duas coisas.
Pá, perderam o interesse.
As duas coisas. Não
interesse,
têm interesse.
Não
têm interesse.
Acho que é o interesse.
Não têm interesse. Que podem não ter
que
imaginação
acabam.
E não ter coragem também.
Sim, tá bem.
Precisamente.
Mas isso,
porque...
bom, então são
não,
todas
não,
as alternativas, sim.
Não, tu deste essas alternativas e eu concordo com elas. É nem coragem, nem imaginação... Porque precisamente pode passar
vai
por
ser
fake
obrigatório
news,
comer
fake news.
Vai ser obrigatório
e
comer sushi com faca e garfo, por exemplo. É uma boa mentira. Pode ir onde abriu.
Mas há de haver alguns.
Há de haver alguns. Mas este ano apanhaste algum? Apanhaste algum?
Não, mas também não tive a tempo.
Procura, assim, é passar os TikToks para a imprensa e
não,
depois...
Mas não há muitos.
TikTok não, é que é só aldrabice, olha, o orangotango com o bebê, ou não sei o quê.
Acho que seja uma aldrabice.
É tanta aldrabice.
Exatamente.
Que não tem,
já não
acho
há
que são histórias que se contam.
Dizer, há coisas que acabam naturalmente, acho que o dia das mentiras. Eu nunca fui
gracioso. Mas é um dia divertido.
Tu apanhavas, da geração apanhou, não?
Apanhou, mas sempre meio tipo. Pá, não
tipo, o Maradona vai para o Benfica, tipo
mas,
isso,
olha,
não
é? Mas é
divertido.
Se
queres divertir, faz um bom espetáculo. Isso aqui é de partir das mentiras.
Eu sei de uma coisa que era para acontecer dia 1 e disseram não vamos lançar dia 1 porque é dia das mentiras. Podem pensar que é mentira.
A tomada de posse deste governo.
Porque já não há uma distância.
Podia ter sido perfeitamente no dia 1, segunda-feira, mas passou para terça, já se calhar com essa coisa aí na cabeça. Para não haver piadas na rede, nas redes.
Ah, sim.
Sim.
Pode ser. Pela negativa.
Pode ser.
Bem, Carla,
eu
sim, continua.
Eu acho...
Mas tu lamentas, no fundo lamentas.
Eu lamento, porque parece que hoje em dia...
Não se pode brincar com nada.
Para já não se pode brincar com nada. Não há esse espaço para brincadeira. Não há um espaço para brincadeira associado à mentira, à mentira inofensiva, à mentira que é um momento só de humor, de piada, que é mal interpretado, pode ser mal interpretado, e por isso mesmo não existe e deixou completamente de existir.
Estás-te a esquecer das redes sociais.
Isso
era do tempo em que não havia redes sociais, em que saía no jornal
sim,
e depois...
Com
a quantidade de gente a comentar coisas.
O recorde pôs que Portugal já não ia participar no Euro, já não ia organizar o Mundial 2030.
Sim.
Mas é depois pequeno, depois pequenino.
E depois,
aliás, uma coisa dessas,
seguinte,
só o facto de serem pequenos. Não, mas o problema, mas só o facto de serem pequeno.
Diz logo.
Diz logo.
Diz logo que é, pronto, é uma coisinha.
Acho que não vale a pena, acho que há coisas que acabam.
Carla, mas lembras-te quando eras gaiata, lembras-te de alguma mentira?
Não me lembro assim nenhuma, mas lembro-me, não me lembro de nenhum exemplo, mas lembro-me da expectativa.
Era um big thing, é verdade.
Que era uma coisa muito, era uma coisa divertida.
Era uma coisa. Eu já só tenho memória de
ser. Já não é do teu tempo.
Pá, isto é.
Já não é do teu tempo.
É até é bizarro estarem agora a meter mentiras.
Não, era do tipo, vamos ter que pagar um imposto sobre o gelo.
Sim, eram
assim,
eram
muito
coisas ridículas.
Mas credíveis.
Mas que havia ali. Também é preciso ter algum talento, porque tem de haver alguma.
O problema é que se tu metes.
Ser verosímil.
Se tu metes muito na fronteira do credível, quase verdade.
Sim, mas isso
com os tempos
que
correm.
Mas essa é que é a mentira.
E agora um de nós vai ter que ser aquela piada óbvia. Há coisas que o governo anuncia, por mais vale que fosse mentira.
Pois,
e bem, Pina.
Pois.
Não?
Não, por isso é que a tomada de posse não foi na segunda-feira.
Eu gostei.
A tomada de posse não foi na segunda-feira por causa disso.
Talvez.
É possível.
Não havia razão nenhuma. Terça-feira, dia 2.
Não, mas segunda-feira este ano foi um dia estranhíssimo. Foi um feriado também associado à Páscoa.
Foi feriado?
Foi uma coisa estranhíssima.
Feriado.
Ninguém trabalhou na segunda-feira.
Ninguém trabalhou.
Ninguém trabalhou.
Foi lá nas Amoreiras.
Ninguém trabalhou. Eu quero esclarecer esta
isso
questão.
Foi lá nas Amoreiras.
Dia 1 de abril e esta semana toda foi férias.
Esta semana toda?
A semana toda! Porque não houve aulas. As crianças não tiveram aulas e as pessoas tiraram férias. É verdade! Houve aulas?
Mas é interrupção de escolha, isso é normal. Mas tu não saíste à rua.
Exato!
Houve aulas.
Mas há quanto tempo é que existe a interrupções escolares? Não havia no teu tempo, quando estudavas?
Houve.
Isso é razão.
De repente
as pessoas desapareceram nas
ruas. Dia 1 não havia ninguém a trabalhar.
Não havia ninguém a trabalhar.
Semana toda, não havia ninguém a trabalhar. Isso é que é a questão. Isso é verdade.
Tudo para trabalhar, ninguém trabalha. E tu estavas em casa?
Eu trabalho em casa.
Ah, trabalho. E as outras pessoas também trabalham em casa?
É, deve ser isso.
Deve ser.
E não havia ninguém a trabalhar. E, portanto, pode ser por essa razão.
Não havia ninguém. Estás a ver? Cá está, porque é que não há dia das mentiras. Tu estás a dizer uma coisa. Não havia ninguém a trabalhar. Não havia ninguém. E as pessoas acreditam que Lisboa estava deserta no dia 1.
E estava deserta. Essas mentiras do jornal é que são todas meio com um pescado-olho. É tipo...
Wink, wink.
Wink, wink.
É aqueles programas no fim olham para a câmara e fazem assim.
Não, é tipo, bem, vai-se pagar agora um imposto sobre o gelo.
Cringe.
Tipo, isso é porque têm medo dessa coisa do
claro,
fake news.
Tá bem, mas sei lá, há sempre.
Pois,
tal,
por isso é que já não vale a pena.
No fundo, como diz a tua geração, you have to own it, é isso?
Sim, you have to own it.
A tua geração diz, não é?
Sim.
Como tu tens que fazer coisas tão ridículas por causa das fake news, não vale a pena.
É isso, tem que ser.
Não vale a pena, mas não tem graça, not funny.
Eu não.
Mas se calhar não tem interesse.
Eu, por acaso, não acho
uma coisa
que vale a pena.
Querias inventar, depois vai dar. Chatice ou qualquer coisa,
pois.
Mas isso é mau. Mas vocês não acham que isso seja mau?
Tu não estás a inventar alguma no público?
É um mau ambiente.
Não.
É um mau ambiente, se tudo é fake news.
Aquela coisa que era, criava um drama. Nós, um jornal, vamos criar uma notícia falsa.
Que aparecia na capa dos jornais, lembra-se?
Que aparecia na capa.
Sim.
Exatamente.
Para ter graça, portanto, tinha que ser na capa.
Portanto, agora, nós vivemos uma altura em que já estamos para lá da mentira e da verdade.
Agora entramos no RTP2.
Consultem os filósofos mais perto de vocês, constatarão isso.
Esperto é bem, mas esperto é muito.
Na pós-verdade.
Por acaso concordo.
Concordas com...
Concordo com o Luís Pedro.
Nem já é pós-verdade.
É Matrix? É tipo...
É pós-verdade. Já é quase...
Já é depois da pós-verdade.
Já ninguém arrisca no humor.
Já não interessa a verdade, interessa a narrativa
mas que... Mas nunca interessou, é verdade,
sim,
não é?
Sim,
não.
Se era verdadeiro ou falso.
Não.
Agora interessa a narrativa que nos acolhe.
Bom, para a semana
mais. Interessa a percepção.
Claro.